são 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 22 de junho de 2022, dia do aeroviário, dia do orquidófilo, dia do camelo, dia do fusca e dia da selfie.
Essa edição 13.925 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, o tempo segue firme, alguma nebulosidade no período, a massa de ar seco também continua atuando na região. A temperatura continua em elevação moderada, agora 23 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Polícia Federal prende o ex-ministro Milton Ribeiro.
Mais de 300 juízes receberam acima de 100 mil reais, ao menos uma vez, em 2022.
Garota grávida de estuprador teve direitos violados em Santa Catarina.
Caminhoneiros descartam repetir greve, mesmo vivendo crise pior.
Médicos apontam aumento nos casos de câncer uterino.
Consulta ao segundo lote de restituição de imposto de renda será liberado nesta quinta-feira.
Funcionários do pronto-socorro de Monte Alto são agredidos com socos e pontapés.
Hoje mais uma rodada do futsal de Monte Alto, a estreia da categoria sub-20.
E hoje várias partidas pela Copa do Brasil.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí. Polícia Federal cumpre mandados de prisão em busca e apreensão hoje contra o ministro da Educação Milton Ribeiro e os pastores lobistas Arilton Moura e Gilmar Santos por suspeitas de crime na liberação de recursos do Ministério da Educação para prefeituras. A operação foi autorizada pela 15ª Vara Federal do Distrito Federal e apura crimes como corrupção e tráfico de influência durante a gestão de Milton Ribeiro. No total, são cumpridos 13 mandados de busca e apreensão e 5 prisões preventivas nos estados de Goiás, São Paulo, Pará e Distrito Federal, além de medidas cautelares como a proibição do contrato entre os investigados. Em depoimento prestado no caso, Milton Ribeiro disse desconhecer a atuação dos pastores e afirmou que não autorizou os religiosos a falar em nome do ministério.
E esses vândalos ou bandidos que ficam perambulando durante a madrugada pelas ruas de Monte Alto acabaram furtando, levando aquela grade da Boca de Lobo, do esgoto, ali na rua São Tiago, próximo número 210 do Tangará. Até isso eles estão levando. E é um perigo que fica aberto agora, você pode passar de bicicleta cair, de moto cair também. Algumas pessoas, se não prestarem atenção, porque não tem mais a grade, aquela grade de ferro de proteção da boca de lobo ali do esgoto, né, da rua São Tiago, praça número 210, no Tangará.
O recente caso da criança de 11 anos proibida por uma juíza de fazer um aborto legal após um abuso não é exceção. Embora as meninas de até 14 anos sejam a maioria entre total de vítimas de estupro registradas oficialmente no país, poucas têm acesso à interrupção legal da gravidez. Especialistas atribuem a situação a uma série de burocracias. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública mais recente, com dados de 2020, mostra que os menores de idade de até 13 anos são 60,6% das vítimas de estupros. No total, 28,9% têm de 10 a 13 anos de idade.
E moradores da rua Bahia, de falante número 304, no São Guilherme, estão avisando aqui que tem um esgoto vazando. Está com mau cheiro. Se é esgoto, por favor, equipe da Sabesp, então. A equipe da Sabesp acompanha a nossa programação. Olha o endereço, né? Ou setor da prefeitura e até no local, Juliano Martinho, para saber aí se é Sabesp, se é prefeitura. É na Rua Bahia, 304, no São Guilherme. E preste atenção que está liberada a vacina contra a gripe para toda a população. Você agora pode tomar a sua vacina contra a gripe. Pode ir lá tomar na unidade de base de saúde do seu bairro. Pela manhã, deixa aí para as crianças. No período da tarde, para os adultos. Então, agora no período da tarde, a partir das 12 horas, vá na unidade de base de saúde. Vai lá tal para tomar a sua vacina contra a gripe. Primeiro era só para 60 anos ou mais. Agora está liberada para toda a população. E você procure a unidade de base de saúde do seu bairro. E você pode tomar a vacina contra a gripe.
A Câmara dos Deputados aprovou ontem uma medida provisória que cria novas linhas de microcrédito para pessoas físicas e microempreendedores individuais. O texto agora vai para o Senado. O programa de simplificação do microcrédito digital para empreendedores é destinado a pessoas que exerçam alguma atividade produtiva ou de prestação de serviços urbanas ou rurais de forma individual ou coletiva, ou a microempreendedores individuais MEIs, no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado. Por se tratar de uma medida provisória, o texto já está em vigor desde a data da sua publicação. Contudo, precisa ser aprovado pelo Congresso até o dia 15 de julho.
Ontem nós tivemos a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal, categoria principal, e foram esses os resultados. Ice Beer 5, Internáutico 8, Paulista 1, ZFC 6, o Tornosa 7, Avaí 0. Hoje nós teremos a estreia do Sub-20, a primeira rodada do Sub-20, com 3 partidas no ginásio Babi Barione. A primeira partida, às 19h15, é Fiel Monte Alto contra o Daniels. Segunda partida, Projeto Soccer 2 contra o Atlético Monte Alto. A terceira partida, Unidos do Alvorada Astra contra o Projeto Soccer 1. É a estreia da categoria Sub-20, disputando o troféu Carlos Alberto Lourenço, o Carlão goleiro, Carlão Gordo. Hoje é a estreia do Sub-20 no nosso campeonato.
São 11 horas 9 minutos e 30 segundos.
Ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati. Aproveite! Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Inforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Ofertas imperdíveis. Confira. Fralda Baby Sec Galinha Pintadinha, R$29,90. Desodorante Aboves, R$5,99. Dipirona Gotas, R$2,99. Tintura Coreton, R$8,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Inforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RTL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Comunicado. O dentista Dr. Sérgio Sanchini está atendendo em novo endereço na 25 de março 355, próximo à Vidraçaria São Lucas. É o novo consultório Odontologia RF. Dr. Sérgio, com experiência de 35 anos, agora está junto de seu filho, Dr. Sérgio Sanchini Filho, especialista em tratamento de canal. E também sua nora, Dra. Raíssa Martins, especialista em reabilitação oral e estética. Portanto, agora os dentistas Dr. Sérgio Sanchini, Dr. Sérgio Sanchini Filho e Dra. Raíssa Martins estão atendendo no novo consultório Odontologia RS, na 25 de março 355, próximo à Vidraçaria São Lucas. Para agendamentos, ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 16 997 50 53 36, repetindo 16 997 50 53 36.
Sabem que alguma semana é feita pra você. De domingo a domingo, a preço baixo pra valer.
Terça e quarta tem passa-feira no Savegnato. Aqui em casa a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço. É claro.
Óleo soja 900ml no Tavi Ganho, só 8,75. Café Caboclo 500 gramas, 14,90. Cenoura ou beterraba, o quilo, 2,95. Banana Nanica, o quilo, apenas 3,45.
No Sabe em Água, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Você também pode cuidar da visão do seu amor na Ótica Tiago. Lentes com filtro da luz azul, de plano a 2 graus, por apenas 10 vezes de R$19,90 no cartão. Aproveite! É somente para o mês dos namorados. Nessa, você pode confiar.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Bacia em Sepa Tema, R$ 349. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$ 49,90 metro quadrado. Pia de granito, 1,5 metro, R$ 319. Gabinete em aço Cosimax, 1,5 metro, R$ 704. Porta em madeira lisa para verniz, 80 centímetros, R$ 217. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Quer preço baixo? Quer a qualidade? Tem, a é minha, supermercado.
Ofertas desta quarta-feira. Leite condensado integral moça Nestlé lata 395 gramas no cartão amarelinha, 5,95. Açúcar cristal doce vida 5 quilos do seu amor, 14,70. Cebola nacional quilo do seu amor, 2,98. Batata palito congelada mais batata pacote 2 quilos, 18,90.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 14 minutos. Os números da Covid no município de Monte Alto. A cidade hoje está com 54 pacientes em tratamento. Um está na UTI, um na enfermaria e 52 estão no isolamento domiciliar. Nós conversamos com o Roberval. O Roberval é um dos coordenadores do Hospital de Amor, lá de Barretos, hoje pela manhã. Ele fez um pedido, mandou um ofício para a direção do hospital, pedindo aquela carreta do Hospital de Amor, que faz aquela prevenção contra câncer. E o hospital vai enviar a carreta novamente para Monte Alto. Ficará aqui durante praticamente uma semana. Isso aí, ele conseguiu. E a carreta do Hospital de Amor, que faz a prevenção contra o câncer, estará em nossa cidade. Vamos aguardar apenas para saber o período que essa carreta do Hospital de Amor estará aqui em Monte Alto. Hoje pela manhã nós entrevistamos o presidente do Conselho Municipal de Saúde para falar sobre o que vem ocorrendo no nosso pronto-socorro. Infelizmente, ontem à noite, um paciente chegou no pronto-socorro, não sabemos o motivo, ele ficou revoltado e acabou agredindo funcionários, inclusive um médico. Nós vimos a foto, o médico com hematomas no rosto, nos braços, parte do corpo também. E foi aquele tumulto no nosso pronto-socorro. Sabemos que quem procura o pronto-socorro é porque está com problema de saúde mesmo. Mas é pronto-socorro para atender principalmente urgência e emergência. E depois atendendo os demais pacientes que estão no local. Claro que cada um defende o seu, mas não justifica agressão a funcionários, de maneira nenhuma. você talvez estava ali com um problema sério, saúde é problema sério mesmo, mas não justifica a agressão. Agora tem que apurar, tem câmera de segurança, identificar o agressor, tem que responder na justiça. Ele agrediu o médico, deu um pontapé no rosto do médico, de acordo com os relatos. E vimos as imagens, fotos. Ficou gravemente ferido, com hematomas no rosto, no olho. Levou socos e pontapés e aquele tumulto para lá e para cá. No pronto-socorro, por dia, atendimento de 200 a 250 pessoas. Por dia. E eu sei que quem procura pronto-socorro, porque está necessitando, sim. Mas, mesmo assim, não justifica de maneira nenhuma agressão aos funcionários. Eu conversei com a Lenira ontem aqui, quem acompanhou a entrevista, ela é responsável, enfermeira responsável pelo posto aqui, Silvio Govone. Ela disse que praticamente todos os dias são ofendidas verbalmente. São. Pessoas, vocês são vagabundas, vocês não fazem nada. Meu Deus, não é assim. De maneira nenhuma. Chega lá, olha, eu quero ser atendido, tem alguém na minha frente? Por que vocês não estão me atendendo? Quem é responsável por aqui? Estou com meu filho queimando de febre. Precisa ver quem é responsável, quero falar. Agora, resolver na porrada, na violência, não justifica. Não justifica, os funcionários estão revoltados, revoltados. Tenho certeza que o executivo, através da prefeita Maria Helena, que tem sensibilidade disso, vai verificar de fato o que aconteceu, colocar segurança também para os funcionários. Se colocar segurança no pronto-socorro, tem que colocar segurança nas unidades de base de saúde também. E daí? Agora, 99% da população respeita, meu Paulo. É com um certeza. Ou outro, é caso isolado. Isso é um caso isolado. Alguém que chegou lá com um problema, não sabemos, foi problema desse rapaz, desse munícipe, e acabou agredindo todo mundo.
Pois é, poderia ter sido até pior, né, Moreira? Nós sabemos que casos acontecem por esse Brasil afora em que tragédias já foram registradas em locais que, de atendimento à saúde. Mas alguma coisa tem que ser feita, alguma atitude tem que se tomar. É o que se espera, né? Porque, veja bem, um profissional trabalhando, oferecendo serviço à população, de repente ele é agredido. A sensação de segurança agora, a tranquilidade do trabalho para prestar o serviço dele, como é que fica? Como é que fica a situação, né?
É o que eu disse.
Agora, são casos isolados, mas existe, o caso existe. Pode ser caso isolado, um caso isolado pode provocar uma tragédia, né? A maioria da população respeita. Mas um caso isolado desse pode provocar uma tragédia. Então, é necessário que haja uma solução, pelo menos uma atitude aí para garantir um pouco mais de segurança a esses profissionais. Porque quando você tem um problema, você corre para onde?
Para o socorro.
Para o socorro. Quando você tem um problema de um delito, você liga para quem?
Polícia.
Para a polícia. Então, há que se respeitar, há que se entender que eles necessitam de segurança para ter tranquilidade para trabalhar e prestar um bom serviço.
Acontece o seguinte, como eu disse, eu não sei qual foi o problema do munícipe que chega lá com agressão. Então, pode ser o problema que for, não justifica a agressão.
Em nenhuma situação, Moreira.
Não justifica, de maneira nenhuma. Não justifica mesmo a agressão do paciente. Agora eu quero fazer o seguinte. Se nós estivéssemos falando ao contrário, o médico estava estressado, o médico estava nervoso e desceu o cacete no paciente, bateu no paciente, deu soco e pontapés no paciente, qual seria a reação, Paulo?
Moreira, são situações. Já vimos isso na televisão.
Mas qual seria,
né,
a reação se qualquer funcionário da saúde tivesse agredido o paciente?
Pois é.
Ia sair para todo lado aí, eu divulgar tudo aí, coitadinho do paciente e tal. Mas foi ao contrário. Foi ao contrário. Esse paciente, ele perde a razão devido às agressões. De maneira nenhuma, não leva. Se você estava lá, não foi atendido e tal, chama a polícia. Quero fazer um boletim de ocorrência. Negligência. Você tem direito disso. Não tem direito de você agredir, como você não tem direito de ser agredido também. Agora, que a situação está ficando incontrolável, está.
Eu não sei se existe, Moreira, nas repartições públicas, algum telefone para reclamação, como você tem nas agências bancárias, né? Você tem, por exemplo, ouvidoria, você tem telefone 0800, algum meio para entrar em contato. Por exemplo, de repente, no pronto-socorro, deveria existir, eu não sei se existe lá, essa informação para que o munícipe ou paciente possa entrar em contato e fazer uma reclamação, ou até uma reivindicação, ou até um elogio depois do atendimento, né? Que isso poderia até evitar. A pessoa que se acha prejudicada no atendimento ou em alguma situação, pode acionar a polícia militar, pode fazer um boletim de ocorrência, pode acionar a ouvidoria, pode entrar em contato com a secretária de saúde, né? Existem meios, mas você sabe que na hora as pessoas perdem a razão, na hora do nervoso, e acaba fazendo alguma coisa que não deveria, né?
Infelizmente. Mas, Paulo, existe a linha que atende os munícipes, a ouvidoria.
Sei, mas existe essa informação lá, escrito, reclamações, informações, diz que entra em contato, como existe no banco.
Certo, deveria sim ter. É. Qualquer reclamação, isso. Ligue para o 3244-31.
Reclamação, sugestão, 14. Reivindicação, você pode entrar em contato com esse telefone. Dúvidas, Secretaria da Saúde, ouvidoria, algum canal para a pessoa de repente falar, não, eu vou ligar para o fulano agora, vou ligar para a secretária, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Tem que haver uma disponibilidade de um canal aberto para o cidadão, para o munícipe poder entrar em contato. É opinião, né? Sugestão, você pode entrar em contato.
Agora, claro que tem que ouvir aí o paciente, ouvir também esse munícipe, qual foi o motivo disso aí, se virar com a justiça também.
Agressão, violência não leva a nada.
Não leva a nada.
Só, todo mundo perde.
Não leva a nada.
Todo mundo perde.
De maneira nenhuma. Eu tenho certeza que esse próprio munícipe está arrependido. Hoje, com a cabeça um pouco mais gelada e tal, eu estava ali apavorado em ver a situação, isso, tal, tal. Tudo bem, né? Agora, bom dia. Os médicos peritos do INSS têm segurança INSS tem segurança na porta. Por que será? Porque é isso mesmo. Nós vimos esses dias uma mulher aí que fez um escândalo no hospital em Araraquara, desacatou uma policial, ela acabou sendo detida. Acabou sendo detida mesmo. O que nós estamos falando aqui é apenas, não é crítica, não, é alerta. Se eu precisar de consulta, eu também vou no pronto-socorro. Eu vou lá, eu estou no pronto-socorro, estou com problema, vou no pronto-socorro também. Mas eu tenho que ver como que está lá o pronto-socorro. Pronto-socorro você pode ver. Nós estamos com problema de dengue, é pronto-socorro. Nós estamos com problema de covid, é pronto-socorro. Qualquer problema nosso é pronto-socorro. A nossa população já acostumou. Agora, a prefeita Maria Helena, ela está fazendo de tudo para contratar médicos especialistas. Conseguindo contratar esses profissionais para atender mais nas unidades de base de saúde, mais nas unidades, acaba desafogando para o socorro. Mas tem dinheiro, tem tudo, e não está encontrando os profissionais para serem contratados e trabalhar na rede da saúde municipal aqui da nossa cidade.
Moreira, você sabe que em algumas situações os pacientes às vezes até se sentem humilhados ou constrangidos por um atendimento, né? Você já ouviu falar isso, que um paciente, depois do atendimento, falou, o médico nem olhou, nem levantou da cadeira, nem perguntou além daquilo do necessário, nem fez a auscultação, enfim, não examinou, ficou na cadeira da maneira que estava, o paciente saiu de lá e não teve aquela consulta que deveria, né? De repente, no sistema de saúde também, 100% de gentileza e boa educação também não vai existir.
Não tem.
Como acontece no comércio também.
Também.
Em atendimento do comércio. Em vários setores, é assim que funciona.
Nós também sabemos que alguns funcionários da rede de saúde também, muitas vezes, são mal educados.
Exatamente.
E tratam mal os munícipes também.
Por isso que nós estamos dando essa sugestão bem, bem legível no local visível, um telefone, um contato, um canal para que a pessoa possa entrar em contato e registrar a sua reclamação ou a sua reivindicação ou a sua o seu elogio. Isso é importante, porque você fica sem ninguém ali. De repente você vai perguntar para quem? Liga aqui na rádio. Manda mensagem para a rádio. Sempre. Qualquer informação, liga na rádio.
E eu passo
para a rádio.
E eu passo para o setor responsável.
O que deveria
até existir,
Maria Leide,
para o secretário.
Deveria existir já nos locais, nas repartições, um telefone, um canal para informações e para reclamações.
Acontece o seguinte, é um pouco de estresse também. Tudo isso daí não justifica a agressão. Só isso. Não justifica a agressão de maneira nenhuma. Mesmo se fosse ao contrário. Hoje a gente vê discussão no trânsito. Qualquer coisinha no trânsito, você dá sinal, faz sinal obsceno. Você quer acabar hoje pela manhã numa distração minha, que eu deixo aqui a Gustavo de Godoy.
Sim.
Para vir no caminho. Eu olhei para o lado do almoxarifado, esqueci de olhar para o lado aqui, que é a mão de direção que sobe o pontilhão.
Sim.
E eu atravessei. Uma senhora com um carro, ela foi muito gentil, ela freou do lado da minha porta.
Não te elogiou?
Não.
Ah, tá.
E eu dei sinal para ela e falei, muito obrigado. Ela fez assim para mim, deu sinal de positivo. Se fosse um outro, poderia me ofender. Até com razão, porque eu estava errado. Mas ela foi muito educada comigo.
Moreira, voltando ao caso aí da agressão no pronto-socorro, claro, os dois lados terão que ser ouvidos, né?
Claro. Agora, mas quem tem que ouvir a justiça vai ouvir
o lado
do munícipe também.
É.
Só que não justifica a agressão, Paulo.
Não, claro que não.
De maneira nenhuma.
Os dois lados,
né,
têm que ser ouvidos.
Certo. Agora, claro que o Poder Executivo vai estar tentando melhorar o atendimento, contratando mais profissionais especialistas nas unidades para saúde, para desafogar um pouco o nosso pronto-socorro.
11:27.
É muito mais qualidade.
Ofertas dessa quarta-feira. Leite condensado integral Mostra Nestlé Lata 395 gramas no cartão amarelinha, R$ 5,95. Açúcar Cristal Doce Vida 5 quilos do seu amor, R$ 14,70. Cebola Nacional quilo do seu amor, R$ 2,98. Batata Palito congelada mais batata pacote 2 quilos,
R$ 18,90. Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Ofertas da Drogaria Total na Avenida Antônio e Forçati. Aproveite, você que reside nos bairros próximos a Avenida Antônio Fortati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. Ofertas imperdíveis. Confira. Fralda Baby Sec Galinha Pintadinha, R$ 29,90. Desodorante Aboves, R$ 5,99. Dipirona Gotas, R$ 2,99. Tintura Coreton, R$ 8,99. Drogaria Total, na Avenida Antônio Fortati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp, 99109-2780.
Comunicado. O dentista Dr. Sérgio Sanchini está atendendo em novo endereço na 25 de março 355, próximo à Vidraçaria São Lucas. É o novo consultório Odontologia RF. Dr. Sérgio, com experiência de 35 anos, agora está junto de seu filho, Dr. Sérgio Sanchini Filho, especialista em tratamento de canal. E também sua nora, Dra. Raíssa Martins, especialista em reabilitação oral e estética. Portanto, agora os dentistas Dr. Sérgio Sanchini, Dr. Sérgio Sanchini Filho e Dra. Raíssa Martins estão atendendo no novo consultório Odontologia RS, na 25 de março 355, próximo à Vidraçaria São Lucas. Para agendamentos, ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 16 997 50 53 36, repetindo 16 997 50 53 36.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós, e é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Bacia em Cepa Tema, R$ 349. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$ 49,90 o metro quadrado. Pia de granito, 1,5 metro, R$ 319. Gabinete em aço, Cosimax, 1,5 metro, R$ 704. Porta em madeira lisa para verniz, 80 centímetros, 200.
R$217. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707.
Você também pode cuidar da visão do seu amor na Ótica Tiago. Lentes com filtro da luz azul, de plano a 2 graus, por apenas 10 vezes de R$19,90 no cartão. Aproveite, é somente para o mês dos namorados. Nessa, você pode confiar.
Sexta e quarta tem passa-feira no Savegnato. Aqui em casa a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço. É claro.
Batata, o quilo, R$3,40. No cartão Savegnato, R$2,90. Arroz 4R, 5 quilos, R$15,80. Tomate longa vida ou italiano, quilo, R$3,65. Coxão mole, o quilo, apenas R$35,90. Cebola nacional, o quilo, no Savegnato, só R$2,98.
No Savegnato, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
As ocorrências em destaque no plantão policial, direção perigosa de motocicleta foi na 7 de setembro com as Jeremias de Paulo Eduardo, ontem por volta das 14 horas, quando guardas civis municipais faziam patrulhamento na Ananias de Carvalho. E se depararam com uma motocicleta, estava em alta velocidade, deram sinal de parada, mas o condutor não obedeceu, saiu em fuga, andou pela contramão, subiu em cima de calçadas, colocando a vida de pedestres em risco. Depois, eles conseguiram abordar os indivíduos, foram conduzidos até a delegacia de polícia e depois foram liberados. Foram tomadas as medidas cabíveis, a motocicleta foi apreendida. É uma Honda CG 150 Titan, placa CRX8G39-2004, de Taquaritinga, na cor azul. Outra ocorrência, localização, os guardas civis municipais também estavam em patrulhamento e avistaram um indivíduo. Ele estava conduzindo uma motocicleta, mas estava sem uso do capacete, a motocicleta em mau estado de conservação, numeração do chassi, motor pinado, sem possibilidade de identificação. Segundo os guardas municipais, foi perguntado sobre a motocicleta, ele disse que era produto de leilão e não havia nenhum tipo de documentação. Diante dos fatos, a motocicleta foi levada para a delegacia de polícia para apreensão e averiguação.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 99799-7392.
YK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas mais 34 minutos. Nós estamos recebendo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, o Fábio Nascimbem. Está acompanhado a diretora, proprietária do Colégio Anglo, da nossa cidade, a Isildinha, e nós temos assuntos importantes para a nossa população. Fábio, Fabinho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É, mais uma vez, uma satisfação estar aqui.
Isildinha, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, senhores ouvintes.
Qual o motivo que você convidou a Isildinha a participar hoje conosco?
Nós temos um assunto que nos enche de orgulho, essa parceria entre a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que nós temos hoje a possibilidade de termos realizado a primeira horta comunitária e que está dentro do nosso plano de educação ambiental. E a Isildinha, uma grande parceira através da Escola Anglo, é bom deixar registrado também que nós estamos executando uma política pública no município, que ela é autorizada através de uma lei municipal, que tem a autoria do Murilo Giacomo, e funciona da seguinte forma, João. Com as hortas comunitárias como essa que está sendo mantida, e havendo ali também aulas e atividades educativas da escola, do Colégio Visão, nós conseguimos também o engajamento da comunidade. A comunidade da Vila Municipal poderá depois receber essas hortaliças, esses alimentos, né, que a gente planta alimentos. E com isso, um espaço que antes era subutilizado, era um terreno baldio, digamos assim, hoje tem uma componente toda educativa, que as crianças estão engajadas em atividades escolares, e a comunidade também se engaja através de um processo de alimentação saudável e a melhor utilização do espaço.
Bom, a Rissio Dias já esteve aqui conosco falando sobre isso. Agora eu quero saber como que está a horta comunitária lá.
Está linda, está já toda plantada. Né? Eu quero agradecer ao Departamento de Meio Ambiente, através do Fábio, que já tínhamos esse sonho há muito tempo, era um projeto antigo, não tínhamos onde realizar, né? Através da parceria com o meio ambiente, através do Fábio, conseguimos a gráfica, né, IGC, que nos proporcionou usar o terreno para essa horta. Ela já tomou formato, o Florindo nos orientou, né, o Florindo Sestari, no, uma parte da horta em formato de mandala. As crianças plantaram, estamos fazendo a manutenção, né, aguando, acompanhando o crescimento. A ideia é que seja um laboratório a céu aberto.
Certo. Inclusive, a comunidade da Vila Municipal está agradecendo esse projeto, viu? Os moradores estão felizes com isso, viu? Estão dizendo, inclusive, que ficou muito linda a horta.
Que linda. Todos os moradores estão convidados a participarem. É,
mas já está produzindo a horta ou ainda não?
Já está plantada, né, a produção.
Demora
a primeira
pouquinho.
Colheita em 30 dias.
30 dias, né?
Eu queria que a Isildinha falasse que ela teve uma ideia fantástica lá ali na horta, que é a utilização da hora Pronobis. Eu queria que a Isildinha falasse um pouco sobre isso.
Olha, nós plantamos na grade, ao redor, da hora Pronobis, que é uma planta muito conhecida, porque contém muitas proteínas. É conhecida como a carne dos pobres, e pode-se utilizar as folhas, as flores, né? E já com a parceria de uma mãe que já produz, ela também vai nos ajudar a produzir a farinha com a folha, que poderá ser distribuída para melhorar a alimentação de várias populações, não só da Vila Municipal, mas onde houver necessidade na cidade.
Certo. Fala para os nossos ouvintes, o que, que vocês plantaram nessa horta?
Plantamos hora Pronobis,
essa
pepino,
que você falou agora.
Isso, pepino, alface, rúcula, almeirão, salsinha, cebolinha, cebola de cabeça, roseira.
Sim, dá para fazer para salada, hora do almoço já, aí, ó.
Já dá para fazer muita coisa.
Sim.
E plantaremos muito mais. Nós estamos com sementes crioulas, que são sementes que não passaram por nenhum tipo de química. De pipoca, de algodão. Então também teremos assim pequenos canteiros que serão experimentos para algumas turmas.
Zildinha, e o interesse dos alunos?
É muito grande, é muito bacana ver o interesse, ver principalmente os menores, o entusiasmo, querem acompanhar, né, vão diariamente até lá para colocar água nas plantas. A gente coloca, mas eles recolocam, né? É muito bacana.
Olha, parabéns mais uma vez, Zildinha. Aí, a hora que estiver produzindo, a gente vai lá ver, tira uma foto para a gente mostrar como está o nosso alface, como está lá o nosso almeirão, os pepinos, né? Para mostrar aí o carinho dessas crianças. E eu gostei, porque os moradores ali... O terreno que vocês têm ali da horta é grande ou não?
O terreno me parece que é de 25 por 12.
uma boa área.
Rendeu muitos canteiros. Eu acho que teremos uma boa produção.
Parabéns, Isildinha.
Eu quero novamente agradecer ao Fábio, porque tudo isso foi possível graças ao Fábio, que intermediou junto à Gráfica o terreno.
Certo.
Nos apoiou muito.
E ele incentiva aí o proprietário da Gráfica que cedeu esse terreno para vocês.
Exatamente, através da parceria e da intervenção do Fábio.
Ô Fábio, não poderia levar esse exemplo aí para algumas áreas verdes nos bairros da nossa cidade?
A área verde, ela não tem essa finalidade, né, João? A área verde...
Ou algum espaço ocioso que tem nos bairros.
Aí sim, porque na área verde ela tem uma outra finalidade dentro do loteamento, que é ser um espaço arborizado, né, para manter a qualidade de vida e ter um espaço com uma densidade arbórea. Agora, o que a gente tem com isso? Que, por exemplo, escolas municipais que têm um espaço ali subutilizado, como a gente, no processo de implementação da educação ambiental, nós fomos praticamente em todas as escolas. Digo praticamente porque também há escolas estaduais, há escolas particulares, embora muitas das escolas particulares nós também fomos, inclusive com a Isildinha. E reforço o convite, quem quiser pode solicitar as visitas da secretaria, nós estamos aí para implementar o programa de educação ambiental. Mas em todas as escolas municipais, pelo menos, nós estivemos. E notamos que existem espaços dentro dos muros das escolas que podem receber as hortas e fazer o mesmo que o Colégio Visão implementou. É a melhor utilização do espaço. Agora, por exemplo, nós temos o projeto da Cooperativa das Mulheres Plantadoras. Elas estão se formando, recebendo todas as capacitações junto com o IFISP. E no segundo momento dessa política pública, elas vão receber um espaço, assim como fizemos esse intermédio para que o Colégio Visão tivesse o seu espaço para fazer a horta comunitária, as mulheres terão também, para que elas tenham a possibilidade de aplicar aquelas técnicas que elas aprenderam na teoria e na prática, né? Então já é uma segunda célula.
Aliás, esse projeto que deu aí, né, o título de prefeita empreendedora, não foi?
Exatamente. A prefeita Maria Helena hoje é selada com o prêmio do SEBRAE, né? O selo do SEBRAE, prefeita empreendedora, em virtude dessa política pública da nossa secretaria.
Certo. Vamos falar um pouco de galhos aí. E triturador? Vocês pediram aí, vai chegar algum triturador para o município?
Conversei hoje com a Lipel, que foi a empresa que vai fornecer, dentro da licitação que nós realizamos para compra do triturador. Estão despachando amanhã o triturador, que vai chegar segunda-feira. Então, a partir da semana que vem, nós vamos ter um novo passo aí nessa gestão de resíduos. E depois de triturado, esse galho também é adubo.
É adubo. Será utilizado.
Aí,
né?
A população pode pensar, mas havia um triturador. Ele tinha uma capacidade menor e hoje, devido a defeitos de ordem mecânicos, defeitos mecânicos, ele está inviável, porque o custo para reformar é tal que é compensador comprar outro. Por isso que nós fizemos essa licitação, já adquirimos outro e segunda-feira vai estar aqui.
E eu fiquei sabendo também que Monte Alto vai ganhar um caminhão para o recolhimento do lixo reciclável.
Isso, eu gostaria de agradecer aos vereadores que fizeram essa intervenção através da bancada do PSDB, né, que foi a bancada que fez a indicação dessa emenda, através do deputado, salvo engano, Geninho Zuliani. E nós vamos ter mais um caminhão para a cooperativa. E aí, o que nós queremos? Nós vamos fazer reuniões com a cooperativa para agora, com dois caminhões, a gente poder setorizar toda a cidade, ter um cronograma e passarmos em todas as ruas, em todos os quinhões da nossa cidade, fazendo o recolhimento dos recicláveis. Nós vamos entender como poder separar melhor esses dois caminhões de modo a atender a toda a população. O que não pode é que nós tenhamos setores, como acontece hoje, que a reciclagem não passe. Isso não pode mais acontecer. Agora, tendo dois caminhões, esse vai ser o pedido, que a gente organize dessa forma.
Para recolher todos os bairros, né?
Exatamente.
Essas áreas de APP poderiam ser utilizadas para hortas?
De forma nenhuma.
Não
APP
pode, né?
É uma área de preservação permanente. Desse modo, não pode haver qualquer tipo de intervenção. A APP é intocável, né? Ela certo. Precisa ficar dessa forma para que a vegetação se regenere, que ela cresça com bastante copa e com bastante diversidade.
Tá certo. Eu quero agradecer mais uma vez a Isildinha aqui, que é responsável pelo Colégio Ângulo da nossa cidade. Está lançando essa horta aí, podemos dizer, horta comunitária dos nossos alunos, que depois, a hora que começar a colher, os próprios alunos também poderão levar essas verduras para casa, né, Isildinha?
Poderão levar, poderão doar, né? A ideia principal é doar, mas também podemos utilizar, porque acredito que vamos produzir bastante, são muitos canteiros.
Você sabe, muitas vezes, a curiosidade, o aluno mexer com a terra, né? O aluno mexer com a terra ali e tal, suja um pouco a mão, mas é gostoso, parece que é mais saúde, né?
Mais saúde e mais incentivo, mais estímulo para o aprendizado, né? Porque é mais que uma horta, é uma estação de permacultura. Além das verduras, nós plantamos hortelã, hortaliças que servem para chá, tem roseira, tem flores. Então, é um espaço agradável.
Agora, o munícipe, ele pode ir lá visitar ou ainda não?
Podem visitar. Sim,
a horta?
Podem, com certeza.
Para ver, né? Olha, vamos ver isso aí e tal. E muitas vezes pode até levar, se tem um espaço ocioso aí no seu bairro, pode ver quem é o dono do terreno, ceder para vocês e fazer uma horta. É melhor do que ter mato e fazer isso aqui que eu quero mostrar pro Fábio. Mostra para mim aí as imagens, as fotos que eu mandei para vocês agora aí, do lixo na rua Bruno Maida. Bruno Maida aí. Aqui, Fabinho, ó, nós estamos com problema de dengue, mas olha o lixo não vai sozinho lá, alguém vai lá com o carro e joga sacolas de lixo. Bruno Maida fica aqui, ó, descendo o trevo da Lanfreda.
E mais uma preocupação, a Bruno Maida, ela é muito próxima ao Turvo,
então isso mesmo.
Se haver uma chuva, embora agora nós estamos num período mais seco, né, estamos adentrando num período de estiagem, mas se houver uma chuva, esse lixo vai cair no rio.
Vai poluir o rio.
Exatamente. E tem mais um detalhe. Nós, por exemplo, fizemos uma checagem através da nossa fiscalização de muito lixo, por exemplo, lá perto do Mima, naquela área que tem uma área verde. E sabemos que ali na região houve bastante foco de dengue. Está aqui a Priscila, inclusive, para falar sobre Covid, a dengue também. E a gente sabe que todo aquele entulho, todo aquele lixo jogado pela população do bairro gerou certamente focos. Então a gente conclama a população para que faça a gestão adequada desses resíduos. Resíduo doméstico, por exemplo, ele passa praticamente de porta em porta. Então não há justificativa para jogar e fazer descarte irregular. Entulho, pequenas quantidades a prefeitura passa e recolhe também. Tem cronograma para isso.
Não tem motivo para jogar.
A mesma coisa. Então não há motivo para fazer desova.
Fabinho, muito obrigado pela sua presença aqui, tá bom? Isildinha, mais uma vez, muito obrigado. Tá aqui, ó. Bom dia, parabéns a Isildinha e sua equipe e alunos pela iniciativa. Colégio Ângulo Visão, surpreendendo sempre. Aplausos para vocês.
Muito obrigada. Obrigada ao Fábio, obrigada a vocês pelo espaço, à comunidade, à gráfica e aos pais também que estão colaborando. Muitos pais.
Deixa eu perguntar, você já tomou vacina contra a gripe?
Já.
Ah, porque está aberto para a população, tá bom?
Já também, muito obrigada.
Por isso que estou recebendo aqui a Priscila Tresser, da Vigilância Sanitária, para falar sobre esse assunto também. Priscila, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos aqui presentes. Agradecer ao Fábio por ter cedido aqui uns minutinhos do tempo para que a gente possa trazer algumas informações também.
Pois não.
Hoje, então, Moreira, eu venho falar a respeito da vacinação da influenza, tá? O Estado, ele havia prorrogado a campanha até o dia 24, Porém, devido à baixa cobertura e também ainda doses disponíveis, foi aberta agora, então, para toda a população. A partir de hoje, a partir dessa quarta-feira, toda a população a partir de 6 meses de idade já pode procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência, exceto o Silvio Govone, das 8 às 15 para a aplicação da vacina. Ela é a livre demanda, tá, João? Não precisa de agendamento. Então, vai chegar na unidade e já vai ser aplicado. A gente pede que, preferencialmente, crianças no período da manhã e adultos no período da tarde. É claro que precisa procurar aí a unidade mais próxima, conversar com o enfermeiro, né? De repente tem alguma exceção que não consegue levar naquele horário, tá? Então vai procurando sempre a sua unidade correspondente para poder tirar suas dúvidas. No distrito de Aparecida, a orientação é para que procure a unidade das 8 às 14 e os acamados agendar nas unidades de saúde mais próximas, tá? Também exceto o Silvio Govone.
Deixa eu só repetir aqui. Lá no distrito de Aparecida, vocês devem já procurar o posto aí de saúde do distrito e também tomar a vacina, como a Priscila disse, pela manhã crianças e no período da tarde adultos, tá certo?
No distrito de Aparecida, João, pode procurar das 8 às 14, tanto criança quanto adulto.
Direto,
tá?
Então.
Direto. Aqui que a gente pede que preferencialmente seja as crianças no período da manhã e o adulto no período da tarde. Os acamados, então, fazer o agendamento também nas unidades correspondentes, exceto o Silvio Govone. Eu acho que é muito importante a gente falar, Moreira, algumas dúvidas que podem surgir. Por exemplo, a vacina da Covid e da influenza, elas podem ser aplicadas juntas? Podem, até no mesmo dia, porém, para as idades de 12 anos acima, não precisa do intervalo, tá? Só que as crianças de 5 a 11 anos precisam de intervalo de 15 dias entre a vacina Covid e influenza. E quem tem COVID, quem testou positivo para Covid, né, precisa aguardar os 30 dias, tanto para tomar a vacina da H1N1 quanto a vacina da Covid. Tá? Então aí, o pessoal às vezes tem dúvida, né, pode ir procurando os enfermeiros, a unidade de saúde, que eles também vão orientar. É mais aí, o pessoal já perguntando, né, preocupado, todo mundo, graças a Deus, procurando a vacina. João, aqui no nosso município, nós temos em torno de 5 mil doses disponíveis agora para a população, e pedir, principalmente, aquele grupo prioritário, né, que já estava liberado a vacinação, que continue procurando, que procure o mais rápido possível, porque as pessoas com comorbidades, esses grupos, eles têm uma maior exposição, têm um maior risco, né, e agora, com o início do inverno, a gente sabe que o vírus a influenza, ele está circulando mais, né? Então, é muito importante a procura. E também, essa vacina da gripe, João, ela é composta pelos 3 vírus, tá? H1N1, a cepa B e também aquela cepa H3N2 do tipo Darwin, que foi aquela que causou aquele surto no final do ano passado, tá? Então, é muito importante a procura pela vacina para a proteção.
Orienta, então, você falou, quem teve dengue, tem que ter também o espaço para tomar vacina ou não?
Não, no caso da dengue, não. Só precisa a pessoa estar bem restabelecida, tá? Tanto para a vacina do Covid, quanto para a vacina da H1N1. A pessoa precisa estar bem restabelecida, não precisa ser necessariamente os 30 dias. Os 30 dias é somente para quem testou positivo para a Covid.
Certo. Agora, começando hoje a vacina da gripe para toda a população. Tem prazo para terminar essa campanha?
O prazo é enquanto a gente tiver estoque de vacina. Né? Como eu falei, no nosso município nós temos em torno de 5 mil doses. Não dá para precisar até quando teremos, né, um quantitativo suficiente para atender. E também não temos previsão do estado de quando vamos receber mais doses. Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Eu sempre vou voltar aqui, tá, Moreira? E falando, né? Se a gente ainda tem doses, recebeu
eu
mais
sei,
doses.
Mas a pessoa está com gripe. Ela pode ir lá tomar vacina e espera passar essa fase da gripe.
O que precisa quem está resfriado?
Isso.
Se estiver com febre e tomando antibiótico, precisa aguardar. Agora, se for um resfriado leve, se tiver certeza, por exemplo, não é Covid, não teve contato com nenhum caso positivo, pode tomar. Porém, é melhor que espere a melhora caso seja uma suspeita de Covid.
Continua com as informações.
Continuo sim, Moreira. Vamos falar agora então também da vacinação do Covid, tá? Que ela segue nas unidades também, com agendamento na unidade. A vacina do Covid precisa sim agendar na unidade, tá? Não é como a da H1N1 que já chega e vai tomar em todas as unidades, exceto o Silvio Govone. Precisa levar a carteirinha em mãos para que seja conferida a vacina, a data, para que seja feito o agendamento no dia correto. Então pode procurar a unidade de segunda a sexta-feira, das 8 às 15. E é para todas as faixas de público que já estavam estipuladas. Primeira dose, ainda quem não tomou, de 5 anos ou mais. Segunda dose, né? Tem um intervalo marcado ali na sua carteirinha. A terceira dose, para 12 anos ou mais, precisa ter os 4 meses após a segunda dose, os 122 dias completos. E a quarta dose, que permanece para 50 anos ou mais, e profissionais da saúde. Também 4 meses após a aplicação da terceira dose, 122 dias. Os acamados também agendar na unidade mais próxima, exceto o Silvio Govone. As pessoas com alto grau de imunossupressão de 12 anos acima, procura a unidade mais próxima também, ali com a sua cartinha médica, com o seu documento comprovando o alto grau de imunossupressão que a enfermeira vai orientar. E no distrito de Aparecida também vai procurando a unidade para poder receber a vacina.
Você disse que a Covid aqui, a quarta dose, continua com a idade de 50 anos ou mais. Que o estado está liberando de 45-40. Aqui em Monte Alto ainda não.
Ainda não. Não só em Monte Alto, como em vários outros municípios também. Nós recebemos um comunicado da Secretaria do Estado que informou que aguarda o Ministério da Saúde enviar mais doses da vacina para ampliação da quarta dose para a população de 40 anos de idade. Tá? Eles informam também que na última semana a pasta solicitou ao órgão federal mais de 2 milhões de doses para a aplicação das doses adicionais, porém recebeu apenas, né, até o momento apenas 400 mil doses. Tá? Então, assim, esse estoque ele está pequeno. Ele informou também que o município pode sim iniciar de 40 anos ou mais a quarta dose se tiver estoque para isso, né? Se tiver vacina disponível para isso. Como não é a nossa realidade, também a realidade de muitos municípios, né? Porque as vacinas elas vêm aos poucos, né? No entanto, que também semana passada nós estávamos com falta da vacina Pfizer. Essa semana hoje chegou mais doses. Né? Então já regularizou, então a gente aguarda e espero que provavelmente em breve, né, semana que vem, vai ter a liberação da quarta dose para 40 anos mais, com o recebimento de mais doses. Porque não adianta, João, a gente, com um quantitativo pequeno, abrir para 40 anos e não ter para atender. Isso, não ter para atender todo mundo, né? Pessoas procurarem e ficarem sem. Tem pessoas ainda de 12 a 17 anos procurando pela terceira dose, porque está completando agora os 122 dias, né? O pessoal também de quarta dose, os profissionais da saúde, 50 anos mais, que ainda não conseguiu tomar, ainda vem procurando.
Outra informação. Agora, direto, não precisa mais o agendamento online.
Não precisa mais o agendamento
online. Nada, para qualquer idade.
Isso.
Não precisa mais de agendamento online da Covid.
Isso, da Covid.
As outras também não precisam de nada, é só ir direto, né?
Isso, é só ir direto.
Mas da Covid é só ir direto na unidade.
É só ir direto na unidade.
Tem que agendar na unidade.
Isso, só que vai agendar, não vai chegar e vai tomar, tá? Apenas H1N1, que é a livre demanda. É claro, João, que se de repente abrir para mais novas idades e a gente vê a necessidade de fazer um agendamento online, a gente faz. Comunica toda a população, né, para facilitar. A gente vai buscando maneira ali de sempre facilitar para a população.
Agora, Priscila, o horário da vacinação nas unidades vai até às 15 horas. Quem trabalha, hein?
Então,
não tem jeito de fazer um sábado, dia D, da vacinação da gripe, estão falando.
Então, eu aqui não tenho nada programado, né? Preciso ver com outros departamentos, né? Essa possibilidade. Mas hoje eu não tenho nada para poder falar a respeito de uma campanha no final de semana.
Certo.
Ah, mas vou levar sim a indicação para os outros departamentos também responsáveis.
Certo. A vacina da gripe, então, agora é para toda a população.
Para toda a população.
Crianças a partir de 6 meses.
Isso, a partir de 6 meses de idade.
E não tem idade máxima nada, vai até 120 anos.
Até depois do 100.
Quem quiser tomar a vacina, pode tomar a vacina.
Isso.
Certo. Meu filho tem 8 anos e está tomando antibiótico. Perguntei aonde dá a vacina. Você me falou que pode tomar a vacina de uma H1N1, que não tem problema. Pode?
É, precisa ver o porquê que ele está tomando, se já está no finalzinho. O aconselhável é esperar. Quem está com febre e tomando antibiótico, é melhor aguardar, tá? Terminar. Por quê, João? Tem antibióticos que as crianças, né? Qualquer pessoa pode ter alguma reação alérgica. E pode acontecer de tomar a vacina e você confundir essa reação. Se de repente é da vacina, se de repente é do antibiótico, tá? É só uma questão de segurança, de proteção, tá?
Mas a vacina da gripe dá reação?
Não, não costuma dar reação.
Pra quem é pessoa alérgica?
É, tem as restrições, né? Quem é alérgico aos componentes, aí precisa sempre consultar o enfermeiro antes de tomar a vacina.
Mas aí as pessoas devem avisar, né?
Isso, tem que avisar, né? Sempre uma pessoa que tem ali alguma dúvida, algum receio, sempre conversa antes com o enfermeiro, com o vacinador, que eles vão saber orientar. Nunca toma uma vacina na dúvida, tá, João? Sempre bom tirar as dúvidas antes.
Continua com informações.
Acho que agora a informação, João, vamos falar um pouquinho a respeito da dengue, né? No nosso
que é muito
município.
Bom também.
Nós estamos com 1.487 casos confirmados, os 4 óbitos, né, anteriores que nós já tínhamos, confirmados também para a dengue, e temos um óbito suspeito, né, que aconteceu essa semana, que está aguardando o resultado do exame. O que a gente sempre fala e queria reforçar, João, é continuar pedindo a colaboração da população. Essa semana, os nossos agentes estão realizando o bloqueio no Califórnia. Terminou agora no Alvorada, está realizando no Califórnia. O bloqueio é o quê? A visitação na casa, né, das pessoas, com as orientações para a eliminação daquele criadouro. Quando encontra um criadouro, né, com água parada, já com larvas, já faz a eliminação ali e orienta a pessoa para que ela cuide, para que não aconteça mais, tá? E o que a gente precisa realmente é da colaboração, da conscientização da população, porque é só assim que a gente vai conseguir vencer, tá? Todos os trabalhos necessários estão sendo feitos, mas é um trabalho em equipe. E o que a gente precisa se atentar também, esse aumento, ele aconteceu em todos os municípios, não só no nosso município,
sim,
né, João? E esses óbitos, né, na verdade, não que fossem esperados, mas a gente vem aí de uma pandemia, né? As pessoas com a imunidade muito debilitada, esses óbitos são de pessoas já com comorbidades, né? Então, assim, a gente precisa se cuidar. Precisa do quê? Prevenção, cuidar dos nossos quintais, da nossa casa. Quanto à Covid, tomar a vacina. Agora, graças a Deus, o vírus, né, está circulando menos no nosso município. A gente já pode respirar um pouquinho mais, mas sempre ficar atento. Usar a máscara em locais que você sinta necessidade. Principalmente procurar a vacina se você ainda não tomou, porque é a maneira mais segura que a gente tem de proteção. O porquê, João, a cada 4 meses para esses grupos? Porque já foi constatado que em estudos, após 4 meses, a imunidade, a proteção, ela começa a diminuir. Então, precisa de uma dose de reforço para que você não contraia o vírus de uma forma mais grave, que leve ao óbito, né?
Você falou sobre máscara. E é verdade mesmo. Você deve cuidar da sua saúde. Se você for numa aglomeração, use máscara. Agora, nos setores da saúde, é obrigado máscara, né?
É,
nas
setores...
unidades de base de saúde, para o socorro, na farmácia. É bom usar
todo
máscara.
Todo estabelecimento,
né,
de saúde é obrigatório, né? Tem decreto estadual, decreto municipal. E o que é mais importante, João, higienização das mãos. A gente precisa sempre estar atento.
E passar o álcool ainda.
Isso, o álcool primeiro gel. Lavar as mãos, sempre que possível. Não dá para lavar a mão? Usa o álcool e evita tocar a mão suja. Olho, nariz, boca. Ah, eu vou coçar meu olho. Ixi, mas minha mão tá limpa, né? Faz essa reflexão antes, porque a gente evita também, não só a Covid, a influenza, todos os outros vírus.
Explicar aqui, rapaz. Está dando a quarta dose da Covid para pessoas com 48 anos? Ainda não. A quarta dose aqui em Monte Alto, por enquanto, 50 anos ou mais. Se chegar doses suficientes, a Priscila volta aqui no rádio para falar. Está liberado para 40 anos ou 45 anos. Por enquanto, a quarta dose da Covid para 50 anos ou mais. A da gripe já liberou para todos? Já. Da gripe está liberada para todas as idades. Começando com criança de 6 meses, pode tomar a vacina da gripe na unidade de base de saúde do seu bairro. Tá certo?
Isso mesmo, João.
Deixa, estão perguntando aqui ainda para mim. Nós estamos hoje com 52 pacientes em tratamento, isolamento domiciliar.
Certo.
Vocês continuam ainda fiscalizando para saber se a pessoa de fato está ficando em casa ou não?
O monitoramento em si, João, a gente não tem mais por conta, né, da quantidade...
Esse alívio, TV.
Não, e também do quantitativo de funcionários, né? As pessoas começaram a positivar e também melhorou bastante. Porém, a cada denúncia é vistoriado, tá? As pessoas podem fazer a denúncia tanto na vigilância quanto na ouvidoria. Tudo é passado para a vigilância, para a guarda municipal também, e a gente vai até o local, tá? A pessoa, a gente não tem um monitoramento que acompanha todos os positivos, mas a cada denúncia é verificado sim, porque o positivo ainda é obrigatório ficar em isolamento. A partir do momento que ele testa positivo, ele passa por avaliação médica, o médico faz o atestado, faz o termo de isolamento para a pessoa cumprir.
Então, o melhor fiscal é o vizinho.
Com certeza.
A população.
E a população denuncia, viu, João?
Eu sei que a Priscila está positivada, mas não está ficando em casa. Então eu vou ligar para falar com a Priscila, tá certo?
Isso, certíssimo.
Opa. E outra coisa, para tomar a vacina da gripe, a pessoa precisa levar cartão da gripe, alguma coisa ou não?
O bom é levar a carteirinha, porque no momento...
Mas eu não acho mais minha carteirinha, por
não,
exemplo.
Não precisa, tá? Vai receber um cartãozinho ali, com a dose, a data, o nome, um comprovante de vacinação, vai receber. Mas é bom quem puder levar, porque
quem
já aproveita...
Quem pode levar.
Isso, porque já aproveita para fazer uma avaliação, se de repente tá faltando alguma vacina ali.
Para as crianças é bom levar a carteirinha de vacinação, né, criança?
Sim, também, né? É importante que leve, caso não consiga levar...
O adulto que encontra mais o cartão, mas pode tomar a vacina,
pode,
a mesma coisa.
Pode, pode sim. E lembrando também, João, a vacinação de sarampo, ela segue até dia 24 agora, porém... Isso, né? A campanha também foi prorrogada até dia 24, porém, quem não conseguir tomar nesse tempo, também pode ir procurando a unidade para fazer ali a conferência da vacina, se está tudo em dia.
Então confirme aqui para nós, ó. Amanhã vou tomar a quarta dose da vacina. Posso tomar também a da gripe?
Pode, pode sim. Se você tiver 12 anos ou mais, pode
Pronto.
Tomar.
Pode tomar as duas vacinas lá.
Pode. A única idade que precisa aguardar 15 dias entre a vacina da Covid ou a vacina da influenza, né, entre uma e outra, são as crianças de 5 a 11 anos. 12 anos ou mais não precisa de intervalo.
Tá certo aqui. Deixa eu ver mais aqui. Ao Davidson do Vale, que é do Conselho, né? Cumprimentando o trabalho que vocês estão fazendo aí. E no caso da pessoa positivada, que foi denunciada e vai lá e comprovar que eles não têm casa, ele é autuado, tem multa, não
Sim,
tem?
Sim, com certeza, tem multa, né?
Certo. Parabéns, Priscila, pela forma simples e direta que você explica.
Obrigada, João. Tá certo.
Obrigada. Tá um ouvinte mandando para você. Priscila, eu agradeço a sua presença aqui. Se tiver novidades a respeito da idade da Covid, porque hoje é 50.
Uhum.
Se a semana que vem, por exemplo, vai para 45 anos, vem avisar a nossa população.
Eu venho sim, certo. João. Pode deixar qualquer novidade. E a gente vai se falando também, sempre pela manhã, passando ali as informações.
A gente manda lá. Inclusive, uhum. Agradeço o seu atendimento. Eu tenho 63 anos. Pode tomar, sim, a vacina da Covid, a quarta dose, a vacina da gripe também.
Isso mesmo, pode tomar. Até no mesmo dia, se ainda não tomou da Covid, pode tomar as duas em conjunto.
Priscila, muito obrigado e um bom trabalho para você e para toda a sua equipe.
Obrigada, João, igualmente.
Nós voltamos já já.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Rádio Cultura. Sabe que alguma semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer.
Desde quarta tem passa-feira no Sabenhaco. Aqui em casa a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço. É claro.
Óleo soia 900ml no Tavigan, só 8,75. Café caboclo 500 gramas, 14,90. Cenoura ou beterraba o quilo, 2,95. Banana nanica o quilo, apenas 3,45.
No Sabem Água, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Veículos de qualquer porte devem estar em boas condições para transitar. Nunca esqueça de observar os pneus, o alinhamento, freios, luzes e ferramentas como macaco, chave de roda, triângulo e extintor. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que minha empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
Arraiá de ofertas no Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo R$34,99. Linguiça de frango grossa Nutribem, quilo R$12,99. Café Utan, almofada, 500 gramas, tradicional, R$15,99. Amaciante de roupas concentrada Comfort Intense, 500ml, PET, R$7,99. Sabonete Francis, suave, 85 gramas, R$1,99. Doce de leite Kelec, tradicional, pasta, 210 gramas, R$5,99. Margarina crema Mosa Vigor, 500 gramas com sal, R$6,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
São 12 horas mais 13 minutos e hoje nós teremos o segundo dia do Tríduo, em louvor a São João Batista no Jardim Irina. Tem missa às 19 horas e 30 minutos, ali na capela de São João Batista. Ao lado da capela vai ter a venda de pizzas, pizza frita, aquela pizza gostosa, e também um macarrão caseiro. Vamos participar? Tem missa hoje São João Batista, que é o Tríduo. Começou ontem, hoje, amanhã dia 23 também, dia 24 é dia de São João, não é? Então nós teremos também missa e procissão às 19 horas e 30 minutos. E caminhoneiros descartam repetir greve, mesmo vivendo crise pior.
Apesar do aumento no preço do diesel e o consequente reajuste no valor dos fretes, representantes de caminhoneiros dizem que não há nenhuma paralisação prevista até o momento. Em mudança de discurso, parte da categoria que em 2018 protestou contra a decisão do governo Temer de instituir a política de paridade de importação, culpa agora a Petrobras pelos reajustes, mesmo com a manutenção do modelo no governo de Jair Bolsonaro. O líder dos caminhoneiros, Marco Antônio Pereira Gomes, o Zé Trovão, inclusive conclamou a categoria a fazer um protesto na frente das refinarias no dia 27 e não contra o governo. Ele já teve a prisão decretada após fazer manifestações a favor do fechamento do Supremo e no ano passado o STF concedeu a ele a prisão domiciliar. José Roberto, representante da Associação Nacional de Transporte do Brasil, conta que apesar do descontentamento da categoria com as decisões do atual governo, atos oficiais ainda estão fora do radar.
Há muitas lideranças para debater no assunto, mas não chegaram a nenhuma conclusão. Existem alguns zunzuzuns, alguns motoristas aí, que se dizem na representante de categoria autônoma, que estão tentando fazer um movimento político, que nem foi feito no dia 7 de setembro, mas não tem nada a ver com a categoria de caminhoneiros autônomos nesse momento.
A mesma indefinição é apontada por Wallace Landim, presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores. Uma das lideranças da manifestação de 2018, ele acredita que o presidente tem buscado soluções para resolver a questão, mas elas não são eficazes.
Essas medidas que estão sendo feitas, paliativas, se não tiver coragem, o governo federal não tiver coragem, enfrentar os acionistas, aonde que ontem eles tiveram um lucro de 24 bi, o governo federal teve um lucro de 8,8 bi. Eles podem usar esse recurso e transformar para o povo, né? Principalmente para a classe trabalhadora, para a categoria transportadora autônoma.
Em 2018, a categoria parou por 11 dias para exigir a redução no preço do óleo diesel, que havia subido mais de 50% em 12 meses, custando em média R$ 3,77. Hoje o preço médio do diesel é de R$ 6,90, de acordo com a ANP. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.
Arraiá de ofertas no Cogiba Supermercados. Colchão mole, exceto moído, quilo R$ 34,99. Linguiça de frango grossa Nutribem, quilo R$ 12,99. Café Utan, almofada, 500 gramas, tradicional, R$ 15,99. Amaciante de roupas concentrada Comfort Intense, 500 ml, PET, R$ 7,99. Sabonete Francis, suave, 85 gramas, R$ 1,99. Doce de leite Kelec, tradicional, pasta, 210 gramas, R$ 5,99. Margarina Cremosa Vigor, 500 gramas com sal, R$ 6,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados. Cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
Rádio Cultura. Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende. Foto Central.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
São 12 horas e 21 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio. Boletim das estradas.
Durante o feriadão prolongado de Corpus Christi 2022, nas rodovias de Rio Claro, São Carlos, Araraquara, Catanduva, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, foram apreendidos 1.200 quilos de diversas drogas. Meia dúzia de pessoas foram presas. 4 procurados pela justiça foram capturados. 242 motoristas foram reprovados no teste ou se recusaram a soprar o bafômetro. Nos dois casos, a multa é de R$ 2.934, mais 70 centavinhos.
O que é que eu bebo então?
Bebe leite.
4 motoristas foram encaminhados ao plantão policial por embriaguez ao volante. 292 motoristas foram multados por ultrapassagens em locais proibidos. Multa no valor de R$ 1.467, mais 7 pontos na habilitação. 1.325 motoristas foram multados por não uso do cinto de segurança. Multa no valor de R$ 195, mais 5 pontos na carteira de habilitação. 6.969 motoristas foram multados por excesso de velocidade. O valor da multa vai de R$ 130 a R$ 195, depende da velocidade que você foi surpreendido pelo radar, mais 4 ou 5 pontos na habilitação. É, amigo motorista, cabeça que não pensa, o corpo padece.
Oxi! Sai de baixo.
Durante o feriadão de Corpus Christi 2022, nos 5.400 quilômetros de rodovias, praticamente um quarto do estado de São Paulo, foram registrados 211 acidentes, 74 pessoas sofreram ferimentos leves, 22 pessoas sofreram ferimentos graves e 9 pessoas deixaram suas vidas nas estradas.
Vixe!
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini. JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 25 minutos. Três clássicos e grandes jogos movimentam o início das oitavas e a Copa do Brasil. Hoje a participação é da repórter Daniela Esperon.
É nesta quarta-feira que começa as oitavas de final da Copa do Brasil, uma fase recheada de clássicos e grandes jogos. Serão três clássicos só nesta quarta-feira, Atlético Goianiense e Goiás, dentro do Antônio Ascioli, às 19h. Fortaleza e Ceará, às 20h, no Castelão. E às 21h30, tem Corinthians e Santos, na Neoquímica Arena. E esse duelo promete casa cheia e um jogão de bola. Vitor Pereira, técnico do Timão, espera que o torcedor vá ao estádio empurrar a equipe e que ele entenda também que não há time ideal para pôr em campo.
Essa equipe que toda a gente idealiza.
Essa equipe que todo mundo idealiza, eu também quero, mas não é assim. Os jogadores oscilam, existe uma sequência de jogos grande. Tem que ver no dia a dia e eu vou sempre querer colocar o melhor. Para ter uma equipe competitiva sempre, eu tenho que ter um plantel muito maior do que tenho. Então as armas são diferentes.
As armas são diferentes.
Também às 21h30 tem Atlético Mineiro e Flamengo no Mineirão. E esse jogo reedita o de domingo pelo Campeonato Brasileiro, onde o Galo venceu o rubro-negro. Desta vez, Dorival Júnior espera que a história seja diferente e admite que alguns pontos que aconteceram naquele jogo não podem voltar a acontecer.
O principal é mostrarmos aquilo que fizemos de errado, buscarmos as correções no período em que teremos de treinamento e depois disso, naturalmente, a execução em campo, para que tenhamos aí uma partida bem diferente.
Ainda nesta quarta, o Bahia recebe o Atlético Paranaense às 19h30 dentro da Arena Fonte Nova. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil. Daniela Esperon.
São 12 horas mais 27 minutos. Nós tivemos no sábado, dia 18, a mais uma rodada do Campeonato Municipal de Basquete Masculino. E tivemos aqui, ó, Touros Basquete 42, Trécino Multimarcas 58, Os Véios 39, Demos 56, Locadora do Júnior, 81, Makers, 19. Sábado agora, dia 25, nós teremos mais três partidas, né? Teremos aí mais jogos importantes do nosso basquete masculino. Todas as rodadas são realizadas no ginásio José Pizarro, a partir das 14 horas. Sábado tem só Neguinho Campestre e Touros Basquete. Segundo jogo, Trécino, Multimarcas e Camarote. E o terceiro jogo, Os Véios, Locadora do Júnior. Ontem nós tivemos a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal, categoria principal, troféu, o Flávio André Borgado Vico. Os resultados de ontem: Ice Beer 5, Inter Náutico 8, Paulista 1, o ZFC 6, Tornosa 7, Avaí 0. Hoje teremos a primeira rodada, a estreia do Sub-20. É o 13º Campeonato Municipal de Futsal Sub-20. E esse ano o troféu é o Carlos Alberto Lourenço, o Carlão Gordo, goleiro. Carlão merece boa homenagem também. Hoje estão no Sub-20, primeiro jogo, às 19h15, tem Fiel Monte Alto e Daniels. Segundo jogo, Projeto Soccer 2 e Atlético Monte Alto. O terceiro jogo, teremos aí Unidos Alvorada enfrentando Projeto Soccer 1. Amanhã, quinta-feira, teremos a quarta rodada do principal. Os jogos, por enquanto, estão sendo realizados no ginásio Babi Barione, sempre a partir das 19h15.
E o Palmeiras vai para mais uma decisão. Palmeiras goleou o Vasco e abriu vantagem por título da Copa do Brasil Sub-17. Foi ontem à noite, Palmeiras saiu na frente na decisão, 4-1 no Allianz Parque, com ampla vantagem do Palmeiras. As equipes agora voltam a se enfrentar na decisão no próximo domingo, às 11 horas, horário de Brasília, em São Januário, no Rio de Janeiro.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.